Antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor.
Boa tarde, Joyce. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante no CBN Curitiba.
Pois é, diabetes tem a fama de ser considerado uma doença silenciosa. Por que isso? É possível detectar algum tipo de progressão, mesmo ela não colocando aqueles sintomas clássicos, para atender mesmo aquela necessidade de a gente sempre ter um sinalzinho para depois procurar ajuda, doutor?
Sim, sim. De fato, o diabetes se descreveu muito bem, né? O diabetes é uma doença silenciosa, né? E é isso que preocupa no diabetes, né? Hoje, como você já citou, né, o Brasil ainda tem essa péssima informação de que ocupa a quinta posição mundial em incidência de diabetes, e a gente tem uma projeção de até 2030 esse número de 17 milhões chegar a 21 milhões de brasileiros, segundo aí o International Diabetes Foundation, aí o Atlas do Diabetes, que fornece essas informações, né? E o fato é que a diabetes, por várias décadas da vida da pessoa, ela, de fato, ela é uma doença silenciosa que não dá grandes sintomas, né? Em geral, quando ela começa a dar sintomas às pessoas, seja através aí da polidipsia, que é do aumento da sede, ou até mesmo pela chamada resistência insulínica, e as complicações que advêm do diabetes, complicações cardíacas, renais, oftalmológicas, em geral são pacientes que já têm 10 a 15 anos de doença já instalada, né? Então, o problema é que aí você. É por isso que a gente enfatiza muito para as pessoas os comportamentos preventivos e os exames, principalmente o exame aí de glicemia, né? Que você puder ser feito anualmente, é um exame bastante importante, né?
Essa rotina com o exame de glicemia, então, como ela deve acontecer? Pode ser na rotina mesmo com um médico de outra até especialidade, por exemplo. Quem não vai no endócrino, mas vai no cardiologista, vai no nefrologista, esses exames ou esse exame também é solicitado com frequência, doutor?
Sim, com toda certeza. A gente até enfatiza, inclusive, que esse exame ele deva ser pedido na rotina do médico da atenção primária, né? Uhum. do médico de família. Esse é um exame que faz parte, digamos assim, assim como nós falamos na nefrologia, né, do exame de creatinina, que é super importante para diagnóstico aí da doença renal crônica, né, que é uma complicação que vem do diabetes. Aqui cabe ressaltar que o diabetes é a principal causa de doença renal crônica na população brasileira. Cerca de 40% dos pacientes portadores de doença renal crônica são diabéticos, né? E no mundo também esse dado se replica também, então é importante fazer esse exame de prevenção, de rastreio, né, que é um exame simples, né, a glicemia de jejum é um exame de fácil acesso, é barato, está disponível aí tanto para os especialistas quanto para os médicos generalistas, né, então é importante que pelo menos uma vez por ano a gente possa solicitar aí o exame de rastreio do diabetes.
Agora, doutor Renê, qual é a diferença quando a gente pega a guia de exames ou ouve o médico falando, tem o exame de glicemia e tem a hemoglobina glicada, não é isso? Qual é a diferença entre os dois e qual a importância desse outro exame também nesse sentido?
Isso. A glicemia de jejum, ele é um exame mais importante para que você faça um rastreio. Assim como na creatinina a gente faz o rastreio da doença renal crônica, né? A glicemia de jejum, ela serve para isso. Obviamente, se você tiver uma glicemia de jejum alterada, aí você vai ter que fazer outros exames para comprovar o diagnóstico de diabetes, né? Que aí tem o teste de destrose, que você faz lá o teste com a destrose, aquela sobrecarga de destrose que você faz para poder confirmar se o seu paciente é diabético. E a hemoglobina glicada, ele também é um exame que pode ser utilizado para diagnóstico, né? Então, se você tem um padrão ali em torno de 6,3, ali você já começa a ter o diagnóstico, né? Mas ele é mais importante ainda para o controle da doença, né? Uhum. Então, para você ver se você está tratando bem o paciente, se as medicações estão fazendo efeito, se as medidas comportamentais de mudança de hábito de vida, de alimentação, estão sendo eficientes. Então, eu diria que a glicemia, ela é importante no rastreio da doença, para saber se você tem a doença ou não, e depois, obviamente, para disparar a investigação, né? E num segundo momento você tem a hemoglobina glicada como fator para você poder fazer o controle da doença. Obviamente também pode ser utilizado para diagnóstico, mas não é o exame principal de rastreio para diagnóstico, né? Ele é um exame mais voltado para a questão do controle quando o paciente já tem diabetes.
Aqui na CBN estamos falando de diabetes, aproveitando amanhã o Dia Mundial do Diabetes com o Dr. Renê Santos Neto, que é nefrologista da ProRenal. Doutor, a diabetes ou o diabetes, ele também é traiçoeiro porque vai afetando vários órgãos e nem sempre dá esse sinal de imediato. Um deles é o rim, é o sistema renal. Qual a influência das duas doenças e o que pode causar nesse sentido?
Isso, uma excelente pergunta, Joyce. De fato, assim como você falou que a diabetes é uma doença silenciosa, a doença renal crônica também é uma doença silenciosa. E elas guardam uma íntima relação, porque à medida que o paciente vai tendo diabetes ao longo do tempo, 10, 15, 20 anos de doença instalada, o diabetes ele começa a sobrecarregar os rins, né? Ele começa a fazer uma alteração patológica no tecido renal, na filtração do rim, né? E faz com que o rim comece a não filtrar mais adequadamente o sangue, né? E como vocês lembram, né, o rim é responsável aí pela produção da urina, pela produção de hormônios que produzem as células vermelhas do sangue. Ele é responsável também pelo equilíbrio, né, do cálcio e do fósforo nos ossos, né? Então, quando você começa a ter complicações associadas à doença renal crônica, que eu listei, né? Então, começa a ter redução aí da filtração do sangue, começa a ter alteração, né, de produção, né, sinais de anemia, ou até mesmo sinais aí de doença óssea. São complicações tardias do rim. E isso pode, às vezes, ser um processo muito silente, às vezes é uma coisa que o paciente não percebe, ele só vai perceber na hora que ele realmente está com a doença instalada. Por isso que é a importância do diagnóstico precoce, porque hoje o que acontece? Você tem novos tratamentos que estão surgindo, lógico que vocês conhecem já os tratamentos tradicionais, que é a insulina, a metformina, né, algumas medicações que a gente já tem consagrado no mercado, mas hoje a gente tem novas medicações que estão surgindo que fazem com que a gente possa controlar o diabetes mais precocemente e evitar essas complicações, né, a complicação renal, a complicação cardíaca, que é a mais conhecida aí, o infarto agudo do miocárdio, as
Também.
complicações cerebrovasculares, né, o acidente vascular encefálico, né, que é o popular AVC, que também é bastante frequente nos pacientes diabéticos, eles têm uma média de 3 a 5 vezes mais chance de fazer um evento isquêmico do que na população normal, e as complicações oftalmológicas que prejudicam muito, né, a qualidade de vida do paciente, porque pode dar cegueira na pessoa, né? Então tem toda uma série de complicações que a gente chama de lesões em órgão-alvo, né, que são as complicações do diabetes a longo prazo.
É, realmente o diabetes, essa doença, se não controlada, pode causar tudo isso e é importante descobrir o quanto antes. Então, por meio de exames de rotina, histórico de família também deve ser levado em consideração. Até que ponto, doutor?
Isso é importante, né? Porque a gente lembrar que o diabetes, na realidade, a gente tem diferentes tipos de diabetes, né? O mais comum que a gente conhece é o tipo 1, que está associado aí à questão familiar. Em geral, ele aparece na infância ou na adolescência, né? E tem um componente familiar que ele é associado aí a uma má função das células pancreáticas, das células beta-pancreáticas que produzem a insulina. E tem o tipo 2, que é mais frequente em adultos, né? Que daí a gente vê a partir dos 40, 50 anos, aí que tem mais a ver também aí com hábitos de vida, né? Às vezes com obesidade, né? E está mais associada à resistência insulínica. Mas eu queria destacar, como você falou da questão familiar, tem dois tipos de diabetes aqui, que é o LAD e o MOD, que são diabetes mais raros, que estão associados aí com componentes genéticos, né? Com componentes autoimunes. Então é importante, são mais raros, é mais a prática do especialista, do endocrinologista, né? Mas que estão associados aí a fatores genéticos. E também quero destacar também o diabetes gestacional, tá? Que também é um fator aí, é importantíssimo, inclusive, aí na questão na mortalidade materna, né? Então, destacar aqui que a gente, infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente teve um aumento aí da mortalidade infantil, da mortalidade materna no estado do Paraná, e isso decorreu muito por conta aí da pandemia, né? Que as pessoas deixaram de fazer suas consultas de rotina, né? E isso acabou impactando em índices que eram historicamente a gente vinha tendo queda, né? Esse índice de mortalidade infantil, de mortalidade materna, que são índices inclusive de qualidade de saúde pública, né? A gente teve um aumento aí, um dos fatores aí é justamente o impacto da pandemia aí na assistência à saúde.
Agora, doutor, essa questão da alimentação, qual a influência dela? Primeiro, no desenvolvimento da diabetes tipo 2, que está muito relacionada a esses nossos hábitos, e também nesse cuidado. Comer muito doce é realmente um perigo, doutor?
Então, uma boa pergunta, né, Joyce? O pessoal fala muito do doce, né? E o coitado do doce é um vilão nessa história, né?
É.
Mas ele não é tão vilão. Você sabe quem que é o grande vilão, Joyce?
Qual? Quem?
Por incrível que pareça, o nosso pãozinho francês.
Esses
O nosso pãozinho.
carboidratos, né?
É exatamente. O pessoal fala muito do doce. Não que o doce não tem influência, ele tem, óbvio, né? Mas não é só o doce, coitado, que o maior influência é dos carboidratos, porque, obviamente, eles acabam derivando em glicose lá no sangue. E o que mais prejudica, justamente, é o excesso de consumo de carboidratos na nossa dieta, principalmente aí esses carboidratos que não são de fibra, enfim, né, que bolos, tortas, o pão, né, não o pão integral, né, o pão de farinha branca, né, aquele que a gente consome no dia a dia, né, esses, sim, acabam se determinando como os grandes vilões aí para desenvolvimento do diabetes, né? E um dos problemas que a gente tem é que acontece assim, a população, a carboidrato é de fácil acesso, né? Então é uma comida que...
E né, barato, não?
E barato, baratinho.
Essa, né, também você tem uma questão social, não, doutor?
Exatamente. Aí você vai no fast food, não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas você vai no fast food lá, paga no drive-thru, você vai pagar 10, 15 reais aí por um hambúrguer, né? E aí, obviamente, se a pessoa começa a consumir só isso no seu dia a dia, a chance dela desenvolver diabetes ao longo do tempo é muito alta, né? Então, hoje o que a gente tem é aquilo que a gente chama de junk food, né? Não é que a gente tem o fast food, então esse é o junk food, que são esses alimentos ultraprocessados, essa alimentação muito fácil, muito rica em sódio, porque daí você começa a somar fatores, né? Que daí você soma o consumo excessivo de carboidratos, o consumo excessivo de sódio também, que acaba acontecendo com essas alimentações ultraprocessadas, esses junk foods, por assim dizer, e isso a longo prazo, obviamente, vai desenvolver, fazer com que esse paciente desenvolva sobrepeso, desenvolva obesidade, e esse também é um fator que vai acabar desencadeando o diabetes. E falando especificamente do tratamento em si, né, a adesão dietética do paciente após o diagnóstico de diabetes, ele é absolutamente fundamental. A gente fala muito das medicações, essas novas medicações que surgem, né, cito aqui as glifosinas, aqui os inibidores CSGLT2, que são medicações novas que estão surgindo aí como promessa aí para controle do diabetes e da doença renal crônica, mas de nada adianta eu ter um melhor tratamento se o paciente não segue a dieta, se ele continua sedentário, se ele não faz atividade física, entendeu? Então é muito complicado essa equação, é importante que os pacientes colaborem nesse sentido também, né? E é isso que acaba determinando as complicações a longo prazo.
É, esse alerta também nesse sentido, a partir do diagnóstico, a adesão ao tratamento e essa mudança na rotina e de hábitos. Para a gente fechar, doutor, então, aproveitando amanhã o Dia Mundial do Diabetes, que é uma data para muita conscientização, o que o senhor recomenda? O que a gente pode fazer ainda nesse final de ano, visando um melhor 2024?
Eu acho que pensando do ponto de vista de prevenção, obviamente, como a gente falou, né, consultar o seu médico de atenção primária, seu médico de família, o endócrino, o cardiologista, o nefrologista, né, fazer seus exames preventivos, fazer o exame de hemograma, de glicemia de jejum, a creatinina, né, para você monitorar as complicações, né, tomar consciência no sentido, né, chega final de ano agora começa aquela coisa do pessoal exagerar um pouco na mesa, né, não que não possa exagerar, mas não pode exagerar sempre, né. Então, tomar cuidado com a alimentação, procurar ter hábitos mais saudáveis. A gente enfatiza aqui a questão de se movimentar, de fazer atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade física regular, sendo que pelo menos 3 a 5 vezes por semana, tentar fazer algum grau de atividade física, né? Alimentação, procurar cortar aí reduzir o consumo de carboidratos, reduzir o consumo de sal, né? Porque são fatores que a gente começa a prevenir o diabetes, né? E a doença renal crônica, né? E eu queria destacar aqui, só para a gente finalizar, né? Que a ProRenal, ela é uma instituição que a gente faz esse tipo de prevenção, né? A gente consegue ajudar esses pacientes, né? Os pacientes renais crônicos, os pacientes portadores de diabetes, né? A gente hoje atende mais de 6 mil pacientes por ano, né, desenvolve campanhas educativas para conscientização e prevenção das doenças renais, dos pacientes portadores de diabetes, né. Eu recomendo que é fundamental que a gente possa estar atento aí aos sinais, buscar orientação médica quando possível, né, e reforçar esse ponto dos hábitos de vida saudáveis, né. E deixo aqui os contatos da ProRenal, né, a gente fica à disposição, então, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, a gente tem o @ Fundação ProRenal, né, no LinkedIn também, né, então se vocês quiserem ter mais informações educativas, a gente trabalha junto à comunidade também para conscientização da doença renal e do diabetes também, porque o diabetes é o principal fornecedor, entre aspas, assim, de pacientes renais crônicos, infelizmente, né, então faça esse mistério aí, é fundamental que a gente faça essa prevenção e faça com que a incidência de diabetes se reduza na população.
Doutor Renê, muito obrigada por todas essas orientações, uma ótima semana para o senhor.
Obrigado, Joyce. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição da CBN e da comunidade aí para quaisquer orientações a mais.